Imaginem a seguinte cena: organizar uma festa gigantesca, alugar um pavilhão caríssimo, contratar a melhor equipe técnica, encomendar um buffet de primeira.
Todo aquele trabalho, né?
Exato. Mas, tipo, ter que conviver com a realidade assustadora de que 60% dos convidados simplesmente se recusam a confirmar presença até amanhã do próprio dia do evento.
Nossa, isso é o pesadelo de qualquer operação.
Pois é. Para quem produz eventos, feiras ou cursos no Brasil neste exato momento, isso não é um roteiro de filme de terror, sabe? É apenas uma terça-feira normal.
Infelizmente, virou o padrão.
Aquele ingresso que congela e só sai na última semana, o inscrito do webinar que simplesmente evapora na hora H e o expositor valioso que precisa ser cortejado do zero a cada ano.
Dá um desgaste enorme.
Tudo isso gera um nível de estresse insalubre, né? No nosso mergulho de hoje, vamos dissecar o guia do portal Lead Lovers 2026, focado justamente em quem opera nesse mercado de eventos, lançamentos e educação.
Um material muito rico, por sinal.
Muito. E a missão aqui é investigar como a automação de marketing atua para tapar os buracos da operação antes da fatídica última semana de vendas.
Então, o que chama atenção de imediato nesse material é que o mercado trata esses três cenários, sabe? O ingresso atrasado, a sala virtual vazia e o sumiço do patrocinador, como se fossem pragas do destino ou falta de sorte.
Tipo um karma da profissão.
Exato. Mas a leitura atenta dos dados mostra que são sintomas de uma mesma fratura estratégica. O instinto natural de quem vê as vendas paradas é abrir o cofre e injetar mais dinheiro em anúncios na reta final.
O famoso desespero de véspera.
Isso. Só que a matemática de 2026 comprova que tentar comprar tráfego frio de última hora é enxugar gelo.
Não se paga, né?
Não mesmo. O caminho sustentável é organizar mensagens programadas que dialoguem com quem já levantou a mão no passado e não implorar pela atenção de desconhecidos na véspera.
Faz todo sentido. Mas antes de falarmos sobre como essas mensagens operam na prática para salvar o caixa, a gente precisa entender o terreno.
Com certeza.
Existe uma confusão crônica na imprensa sobre o tamanho real da indústria de eventos, o que acaba distorcendo o planejamento das pequenas empresas. Que abismo é esse entre os números que saem no jornal e a realidade do balcão?
Essa confusão ocorre porque misturam-se duas grandezas completamente diferentes na hora de divulgar os dados.
Como assim?
Constantemente, lê-se que o setor movimentou gigantescos 813,5 bilhões de reais em 2024.
É um número absurdo.
É, mas esse é o peso da cadeia econômica inteira, incluindo passagens aéreas, hotéis, transporte público e restaurantes ao redor do evento.
Ah, entendi. É o dinheiro que circula em volta.
Exatamente. Para quem está com a planilha de custos aberta organizando um evento, o número que importa é o consumo direto do setor. Ou seja, o dinheiro que efetivamente entra via ingresso, patrocínio e matrícula.
O faturamento real das empresas.
Isso. E essa projeção, muito mais pé no chão, é de 141,1 bilhões de reais para o ano de 2025. É aí que as empresas operam de verdade.
Caramba, é uma diferença brutal e é fascinante notar quem está abocanhando essa fatia. Não estamos falando de um monopólio de 4 ou 5 megaprodutoras, né?
Longe disso.
O mercado pulverizou de forma absurda. Pelos dados, tivemos 10,1 milhões de eventos realizados só em 2024.
Um volume gigantesco.
Sim, e orquestrados por cerca de 300 mil empresas. E o detalhe de ouro, 73,1% dessa força motriz é formada por microempresas.
São os pequenos negócios ditando o ritmo do mercado.
Exato. As feiras focadas no modelo corporativo, o B2B, em São Paulo, saltaram 22% em 2025. E olha os regionais.
Os festivais no norte, né?
Isso, cresceram 155% no norte e 60% no centro-oeste.
É uma expansão muito forte. Até na plataforma Simpla, os eventos esportivos deram um salto de 149% de 2022 a 2025.
Impressionante.
E no digital?
Na educação digital, a lógica segue o mesmo rastro de expansão. O ensino à distância já engole 50,7% das matrículas de graduação.
Já é a maioria, então.
Sim, e quem vive puramente da venda de infoprodutos registra, em média, um faturamento mensal de R$ 11.959.
É um mercado muito consolidado. Muito. No entanto, existe um paradoxo perigoso aqui, sabe?
Qual?
Ao mesmo tempo em que o volume de eventos explode, a coragem financeira do consumidor encolhe. O ticket médio de um festival caiu de R$ 432 para pouco mais de R$ 406.
Nossa, isso me leva a uma provocação. Se o ticket médio está caindo e 60% do público agora só compra o ingresso faltando menos de um mês, os produtores menores não estão operando basicamente à beira do abismo?
Totalmente no limite.
Porque, pensa bem, eles precisam assumir contratos de luz, som e local com 6 meses de antecedência. Mas a receita real só entra aos 45 do segundo tempo. O consumidor brasileiro parece estar segurando dinheiro até ter absoluta certeza de que não vai chover no fim de semana ou de que os amigos realmente vão, sabe?
A sua análise é corretíssima. A curva de decisão encurtou de forma brutal no Brasil. O risco operacional foi todo transferido para o colo do produtor.
É injusto, né?
Demais. E é por isso que tratar o público como uma massa cinzenta que obedece a um único calendário de marketing é um erro primário. O guia traça uma linha muito clara sobre os quatro perfis de compradores que habitam o ecossistema de um produtor.
E cada um deles evapora em um ponto diferente, certo?
Exatamente.
Então vamos acompanhar essa jornada. Vamos falar do funil. E para deixar claro, o funil é o trajeto completo que o cliente faz desde ouvir falar do evento até efetivamente pagar.
Bem resumido.
O primeiro personagem é o participante que compra o ingresso. Sabemos que ele é altamente sensível ao preço, sendo esse o maior obstáculo para 44% dos brasileiros. Onde exatamente ele abandona a jornada?
Ele desaparece na chamada virada de lote.
Que é um clássico.
Sim, e o lote é uma faixa de preço com prazo de validade limitado. Esse lote é o motor da urgência. Quando o preço sobe e o produtor não avisa de forma incisiva, o participante entra em inércia.
E aí, como resolve?
Para estancar essa sangria, entra a primeira de quatro grandes sequências autônomas.
Automações, né?
Isso, automação é a mensagem que sai sozinha quando algo acontece. E esse algo que acontece, o evento inicial, é o que chamamos de gatilho. E o que o sistema faz depois é a ação, que é a mensagem específica que é enviada.
Entendi. E qual é a regra dessa primeira sequência?
A regra aqui é abrir o lote 1, depois anunciar o lote 2, justificando o aumento de preço com a liberação de parte da programação, e por fim martelar agressivamente na última semana, que é quando a maioria destrava o cartão.
Faz sentido. E dentro dessa mecânica, o material aponta casos de uso muito práticos para não depender só da última semana. Um deles é acordar a lista fria antes dessa virada de preço, certo?
Exato. Uma aplicação imediata é programar um aviso 7 dias antes da virada de lote. Depois, o sistema filtra quem abriu esse primeiro e-mail e manda um reforço 2 dias antes, culminando num aviso final no próprio dia.
Isso já gera um movimento, né? E os números?
No Brasil, o piso referencial de sucesso para essa estratégia é alcançar cerca de 19,54% de taxa de abertura nos e-mails, com 2,15% de cliques. É uma reativação de interesse que não custa um centavo a mais em anúncios.
Excelente. Bom, o segundo perfil tem uma dinâmica oposta. É o inscrito do webinar ou do lançamento online. Ele entra de graça. E os números indicam que 49,6% das inscrições acontecem na exata semana do evento.
Bem em cima da hora.
Pois é. Quando essa pessoa preenche o formulário, ela se transforma num lead, que é um contato que deixou nome, e-mail ou telefone num formulário. Mas, pelo que vejo aqui na pesquisa, a armadilha aqui não é o preço, é o esquecimento.
Sim, é o abismo entre o clique e o compromisso real. A média de show-up, que é o percentual de inscritos que de fato aparece no evento, ficou em sofríveis 51,3% no ano de 2025.
Metade da verba de captação vai para o ralo.
Literalmente. A sequência autônoma para tapar esse buraco dura de 5 a 7 dias. Começa com uma confirmação instantânea para provar que a inscrição funcionou. Avisa os tópicos da aula 3 dias antes. Manda um lembrete no dia anterior e dá o bote final 1 hora antes do evento começar.
Sendo muito honesto, o guia fala sobre usar SMS nesse bote final de 1 hora antes. Falar em mandar SMS no cenário de 2026 não soa um pouco ultrapassado?
Eu sei.
Parece uma tecnologia meio jurássica num mercado dominado por aplicativos de mensagem, sabe?
Pode parecer um passo atrás tecnologicamente, é verdade. Mas o comportamento humano prova o contrário. A grande limitação da internet móvel no Brasil ainda é a instabilidade.
Ah, o sinal cai muito.
Muito. Se o produtor precisa garantir que a pessoa receba um alerta exato de estamos ao vivo agora, o SMS continua sendo o formato que atinge a tela do celular instantaneamente, fazendo o aparelho vibrar no bolso, mesmo se o pacote de dados do usuário estiver oscilando.
Nossa, não tinha pensado por esse lado da entrega garantida.
Exato. O custo do disparo se paga imensamente pelo resgate da atenção. E falando em resgate, 42% do consumo desse tipo de evento acontece através do replay.
E o replay é a gravação que é liberada depois do evento, certo?
Isso mesmo. Então, a estratégia exige mandar o replay já no dia seguinte para a base de ausentes, limitando o acesso a 48 horas para criar urgência.
Essa engenharia de atenção nos leva ao terceiro perfil, que é o aluno, focado no mercado de cursos com ticket mais altos. Aqui o jogo fica tenso na última barreira de todas, que é o checkout. O checkout é a tela final de pagamento onde a compra é concluída.
A parte mais crítica.
Sim. Aparentemente, 78% dos brasileiros têm o hábito crônico de abandonar essa tela. Se eu aplico uma régua de resgate de carrinho e assim que o cliente abandona a compra, o sistema envia automaticamente um e-mail dando 20% de desconto...
Aí mora o perigo.
Pois é. Não corro o risco de treinar esse público como cães de Pavlov. O consumidor percebe que fugir dá direito a petisco e o produtor destrói a própria margem de lucro. Né?
A sua analogia com Pavlov é cirúrgica, porque é exatamente assim que o mercado se sabota. O condicionamento destrói a percepção de valor da marca a longo prazo.
Então, como deve ser feito?
O uso inteligente da automação de carrinho abandonado obedece a um limite estrito de 72 horas e não oferece desconto novo.
Nenhum desconto?
Nenhum. A mensagem enviada uma hora após o abandono tem o tom de suporte técnico. Tipo assim, notamos que algo deu errado, aqui está o link seguro para concluir. Essa abordagem limpa consegue trazer 42% dos desistentes de volta.
Sem gastar com desconto.
Sem gastar margem. E outra frente crítica de vazamento na educação é a divisão dos meios de pagamento.
É, o Pix e o cartão de crédito hoje praticamente dividem o protagonismo, né? Quase empatados. O Pix com 43,5% e o cartão com 47,2%.
Uma disputa acirrada.
Sendo que no cartão, uma enorme fatia. Cerca de 42,6% exige parcelamento sem juros. Como a automação lida com a dinâmica impiedosa do Pix, que vence tão rápido?
Com uma sequência dedicada exclusivamente a matrículas pendentes. Se um Pix tem validade de 24 horas, o contato não pode depender de intervenção humana. A mensagem sai com código copia e cola direto no corpo do texto e um alerta vital de expiração configurado para 6 horas antes do vencimento.
Tem que ser rápido.
Sim. E tem mais. Plataformas mais parrudas, como a Lead Lovers, utilizam o Lead Scoring, que é uma pontuação que mede o nível de interesse de cada contato com base no que ele acessa.
Legal, ele ganha pontos de forma invisível.
Exato. Quando essa pontuação cruza uma nota de corte, significa que o lead está fervendo. Imediatamente, o sistema avisa o time de vendas para entrar em contato no mesmo dia via WhatsApp.
Por que o WhatsApp nesse caso?
Porque é onde 75% das vendas acabam fechando.
Caramba! E para pontuar a questão dos canais de mensagem, o guia deixa muito claro que e-mail serve para recados densos, como programações complexas, sendo um formato mais barato.
Sim, textos longos vão no e-mail.
Já o WhatsApp fica para urgências, como o vencimento de um Pix. E é interessante lembrar que se a pessoa responder, a comunicação por ali fica de graça pelas 24 horas seguintes ou 72 horas caso venha de um anúncio já com botão integrado.
É uma baita economia.
E o SMS entra só naquela urgência cirúrgica de uma hora antes. Bom, até aqui falamos de vendas pulverizadas. Mas o quarto comprador muda completamente a dinâmica de valores. É o expositor ou o patrocinador. Entramos num ambiente corporativo onde as cifras multiplicam.
E a mentalidade também muda drasticamente. O visitante pode decidir pela emoção do momento, mas o gerente de marketing da marca que compra o stand precisa aprovar o orçamento e justificar um investimento com meses de antecedência.
É outra burocracia.
Total. O dado mais curioso é que eles têm uma intenção de retorno altíssima, na casa dos 87%, mas muitos não renovam. Por quê? porque o produtor some. O silêncio entre uma edição e o planejamento da próxima é ensurdecedor.
Quem não é visto não é lembrado.
Exatamente. A automação B2B foca em velocidade e clareza. Um patrocinador solicita contato e recebe o Media Kit em minutos, sem depender de alguém anexar um PDF manualmente. 5 dias depois, se não houver resposta, o sistema faz o follow-up cobrando um retorno.
Pera, mas o que convence esse gerente de marketing a renovar contrato? Não é a rapidez de um e-mail com PDF. É o resultado real, né?
Com certeza. Ele quer os números.
O material cita a feira EBS de 2025, que teve 90 expositores e entregou, por meio de rodadas de negócios, impressionantes 12.400 reuniões. Isso dá uma média de 138 reuniões garantidas para cada stand.
É um volume brutal de contatos.
Como um produtor pode prometer ou garantir 138 reuniões sem assumir um risco absurdo de ninguém aparecer na frente do stand?
Olha, a dúvida faz todo sentido, porque parece uma promessa impossível de cumprir num modelo antigo onde apenas se vendia o metro quadrado e o patrocinador que lute para atrair quem passa no corredor.
Ficava jogado às traças.
Pois é, mas a mecânica moderna de eventos B2B utiliza plataformas de matchmaking. O produtor obriga o agendamento prévio das conversas semanas antes do evento. A contrapartida atrelada ao stand não é apenas o carpete, mas o uso desse software.
O jogo virou, então.
Totalmente. Nos Estados Unidos, o custo de aquisição de um contato comercial em feira, um lead puro, bate $112, enquanto uma reunião sentada custa $142. No Brasil, embora a cultura de ocultar preços prejudique as referências, feiras sólidas abriram cotas pequenas partindo de R$1.190, focando justamente na promessa de interações mensuráveis e não apenas no espaço físico.
É, vender o metro quadrado pelado seria como alugar um terreno baldio para a marca. Mas entregar 138 reuniões pré-agendadas por aplicativo é repassar a chave da loja com a calçada cheia de clientes fazendo fila.
Que analogia perfeita.
Se o produtor comete o erro de não atrelar a venda do espaço a ferramentas de captação de contatos, o stand entra na planilha do patrocinador como custo de vaidade e é a primeira coisa que o financeiro corta na crise.
Sem dúvida. A jornada de captação de um patrocinador é muito mais longa e estruturada. Requer uma régua de automação que dispara um convite com desconto já em 180 dias antes da próxima edição.
Meio ano antes?
Sim. Avançando para a proposta oficial e os lembretes, tudo rastreado. E isso escancara o que considero o erro mais letal do mercado.
Qual seria?
Não entender que o sucesso do ano que vem começa a ser construído na exata semana em que a feira atual termina.
O conceito do pós-evento como a primeira etapa da pré-venda. O material cita uma armadilha curiosa chamada de lacuna de intenção versus retenção real. Na Feira do Empreendedor de 2024, espantosos 88% do público jurou que voltaria numa próxima edição.
Quase todo mundo.
É. Yeah. Mas a realidade fria dos relatórios internacionais aponta que a retenção verdadeira, aquela onde a pessoa realmente passa o cartão no ano seguinte, gravita em torno de míseros 30%. É uma evaporação tremenda de interesse.
Porque a intenção declarada sob o calor da emoção do último dia evapora quando a rotina engole o profissional de volta no escritório. O que transforma essa intenção de 88% no fechamento real de contratos é agir em 72 horas.
E como a automação faz isso?
Um sistema rodando liso manda certificados e links de fotos logo no primeiro dia após evento. No segundo dia, exige uma resposta de pesquisa de satisfação. E no terceiro dia, envia um link exclusivo de pré-venda do ano seguinte, somente para quem deu notas altíssimas. É a segmentação trabalhando a favor da receita.
É genial. O incrível é que essa mesma lógica agressiva de pós-venda vira uma tábua de salvação contra a evasão no mundo da educação à distância, né? Que tem taxas de desistência registradas na casa de 64,1%. O aluno desanima rápido demais.
Abandona na primeira dificuldade.
Pois é, uma campanha forte de boas-vindas na primeira semana segura a pessoa. Mas os números de modelo de ensino são um soco no estômago da indústria. Cursos vendidos no formato clássico de turmas com um calendário fixo marcam entre 85% e 96% de conclusão.
Taxas excelentes.
Em contrapartida, Cursos vendidos com aquele argumento mágico de acesso livre e individual, que às vezes custam muito mais caro, despencam para humilhantes 10 a 20% de conclusão.
Essa é uma dinâmica psicológica fascinante. O mercado descobre que o formato de turmas salva os alunos deles mesmos. A urgência do calendário e a sensação de acompanhar um grupo forçam o engajamento e a disciplina.
O medo de ficar para trás.
Sim. Só que para sustentar qualquer um desses modelos, tipo turmas, webinars ou venda de ingressos, os responsáveis pela operação não podem operar às cegas. Há necessidade imperativa de acompanhar um painel de métricas religiosamente. Se quem produz não sabe que o mercado tem como piso 19,5% de abertura de e-mail e cerca de 2% de cliques, a equipe não saberá distinguir se a sua campanha está sendo um sucesso ou um desastre que precisa ser desligado imediatamente.
E com a Show Up em 51,3% e o Replay garantindo 42% das visualizações, essas métricas são a bússola do negócio.
Exatamente. A meta real deve ser bater o próprio desempenho passado.
Para amarrar todas essas engrenagens, voltamos ao pesadelo do início. Aquele produtor estressado vendo os ingressos encalhados na última semana, o webinar que prometia ser cheio virando um deserto e os expositores sumindo. A raiz de todos esses problemas é a ausência sistemática de uma estrutura de relacionamento capaz de entregar a mensagem exata, no canal certo, antes que o silêncio esfrie o negócio.
A receita inicial sugerida pelo guia para quem precisa parar a sangria é direta e surpreendentemente óbvia.
Qual é a dica de ouro?
Antes de gastar fortunas buscando público novo, ligue primeiro às automações para quem já provou que confia no seu trabalho. Expositores de edições passadas, alunos antigos e participantes que efetivamente fizeram o check-in no último evento. Reativar essa base com as mensagens pré-configuradas e descontos estratégicos segmentados é a forma mais barata de financiar a operação e oxigenar o caixa para aí sim partir para a aquisição de desconhecidos.
É a diferença brutal entre fazer barulho na rua torcendo para alguém entrar e simplesmente convidar quem já conhece o caminho. Mas para deixarmos uma última provocação que reverbera nos bastidores do mercado educacional.
Manda.
Se as estatísticas de 2026 provam, inegavelmente, que turmas com datas rígidas garantem até 96% de aprendizado, empurradas pela força dos prazos, até que ponto a obsessão comercial de vender cursos prometendo acesso vitalício não é, no fundo, um modelo que enriquece maravilhosamente as plataformas, mas que sabota silenciosamente o verdadeiro aprendizado?
Eu fico impressionada com isso. É uma constatação que incomoda quem vive das vendas passivas, mas os dados não mentem, sabe? Vende-se a ilusão do tempo infinito quando, na verdade, o maior motor do foco humano ainda é o relógio correndo.
Excelente ponto de reflexão. Fica a pulga atrás da orelha sobre o que realmente estamos entregando como experiência para o público. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa discussão hoje. Até o nosso próximo encontro, na nossa próxima investigação.